Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, eu já tirei aqui.
Eles fizeram uma promoção de Dia dos Namorados, né? Daí faziam um desenho, faziam cartões e faziam umas tiras em quadrinhos. Aí eu esbocei a historinha lá e daí eu passei pra eles, né? E eles fizeram a arte daí, né? Né?
De encomenda. Pegou a foto e tal, né?
Sim, daí, pô, ficou maneiro, cara. Achei sensacional, cara. Obrigado pro pessoal do Batatinha, pro Remédios, pra... Ai, meu Deus do céu. Acho que é a Clara. Me confundo. Eu tô afetado, eu vou me dar um monte de desconto hoje, cara, porque eu tô na vibe da AstraZeneca.
É isso. Inclusive, pense que amanhã eu tenho aula às 8 da manhã, das 8 ao meio-dia, e depois grupo de estudos das 7 às 9 da noite.
Pense que o homem planeja e Deus ri.
Isso. Vocês têm a Voz do Fogo? Eu tenho. Você tem, Líber? Tem, né? A Voz do Fogo do Alan Moore, o livro.
Eu tenho. Ter, cara. Sensacional.
Eu acho o melhor livro, o melhor trabalho do Alan Moore. Mas façam perguntas, pessoal. Enquanto isso, a gente vai... Vai, Líber, apresente outra coisa aí que você falou que tinha.
Porra! Eu vou apresentar sim. Nós estamos no embalo aí, peraí.
O Líber falou que tinha várias coisas e eu não preparei nada. Porque ele falou, não, vamos na loucura. Eu falei, então, vamos na loucura. Que vai dar tudo certo.
Então, essa história é boa porque a gente tava falando da Alice no País das Maravilhas. E daí o pessoal comentou sobre a Alice. E daí eu preciso falar, cara, porque hoje é um improviso total, né? Então coisas que improviso eu não vou mostrar total. Outros dias.
Sem tema.
Quando eu me formei em design, eu fiz o meu TCC, um livro da Alice do País das Maravilhas. Daí é esse livrão aqui, ó. Daí, tipo, meio grandão, né? Deixa eu ver se eu acho a ilustração aqui, cara.
Tem que...
Só pra mostrar pra galera. Peraí. Olha aí, ó. Tem o microfone na frente, tira o microfone. Então esse aqui, eu acho legal de mostrar, porque tipo, eu fiz isso daqui, cara, era 2000, e daí eu me lembro que quando eu tava desenhando essas pranchas, que eu tava atrasado, cara, eu abandonei o emprego pra terminar de desenhar, porque senão eu não ia conseguir. Aí uma semana depois que eu abandonei o emprego, a universidade entrou em greve, ficou em greve 3 meses, eu não precisava ter abandonado o emprego. E daí eu ficava na casa dos meus pais desenhando, e eu nunca esqueço, cara, que eu tava desenhando, meu pai abriu a porta e falou, cara, bateu um avião naquele prédio lá de Nova York. Eu, nossa, que estranho. E daí eu continuei desenhando, daqui a pouco ele abre de novo, nossa, bateu um avião no prédio do lado. E daí eu, que prédio? Aquelas torres gêmeas, World Trade Center. Cara, eu parei de desenhar isso aqui pra ir arrumar lá a... Mas daí, tipo, esse foi meu TCC, cara, tenho bastante orgulho dele, gosto muito de história da Alice no País das Maravilhas, né? Aí foi um dos meus primeiros trabalhos, e eu, cara, eu gosto dele, gosto de mostrar, esse aqui é filho único, porque, tipo, era a...
Só um boneco, né?
Só um boneco pra mostrar, mas, tipo, eu paguei a impressão lá, foi caro, mas valeu a pena, e foi bem, bem divertido, assim, cara. Daí o Tori tá perguntando se era minha autoria, não, eu peguei um dos textos, uma das traduções de Alice no País das Maravilhas. Eu me lembro, cara, que eu escaneei aquela porra, coloquei em OCR, isso em 2000, cara, pra reconhecer o texto. Aí tive que varrer o texto de novo pra corrigir erros de digitação, interpretação errada de caractere. E daí fiz um monte de esboço e desenho, cara, assim, porra, foi
divertido. Responde aí, Liber.
Não tem disponível pra venda por enquanto. Por enquanto é legal.
Só tem esse.
Só tem esse.
Por enquanto, daqui até o... Inferno congelar, não terá.
Mas esse trabalho aqui, cara, tem uns 20 anos, já mais de 20 anos, é um que eu curto bastante, um dia eu vou retomar essa coisa aí. Vamos brincar de desenho de novo.
O Vanderlei pergunta qual que é o quadrinho mais foda que a gente tem. Daí depende do que você quer dizer como foda, mas se for de preço, embalagem, eu tenho o Akira, norte-americano, edição de 35 anos, que vem dentro de uma caixinha, tem uma pílula, tem um patch... Você abre ele, uma caixa de madeira, e você tira. Esse e o Calvin, todas as tirinhas do Calvin, só que eu que não vou pegar nenhum dos dois, cara, que cada um deles pesa uns, sei lá, uns 30 quilos.
Vai, se me dá um tempo, se me dá uma licença, mas segundinhos, eu vou pegar um que o Scama tem também, e que eu acho que ele vai concordar comigo, que cai nessa coisa do quadrinho foda que a gente tem. Só um instante.
A menos, claro, que seja falando quadrinho que toca no esquerdo. Daí é uma outra coisa, né? Uma coisa é produção e tal, e a outra é aquilo que, né, que toca no esquerdo. Daí, cara, putz, tem muitos, cara. Né? Pra mim, a coisa que... Uma das que mais me toca é A Morte da Gwen Stacy, Cavaleiro das Trevas, Little Nemo. Ah, o Little Nemo também. Tá lá em Simão, não vou pegar, não. E essa sua edição é maior que a minha, né? A minha é um pouquinho menor.
Cara, sim, se for pra falar coisa foda.
Little Nemo.
Isso aqui é quase o tamanho
do jornal, né?
Ele é muito grande. Olha o meu braço aqui do lado, assim, cara. No cotovelo aqui eu não consigo chegar no topo dele.
O Érico Assis, que é outro cara que a gente convidou e não veio, tem um que é maior que esse ainda, cara. Que era maior que o filho dele. Não sei se você viu as fotos que ele colocava o Little Nemo e o Martin. E o Martin sentado do lado. Daí o piazinho crescendo e o Little Nemo. Putz. Cara, Little Nemo.
Cara, e é bacana porque é a porra da arte do fucking. Cheio de paratexto, né?
Ah, o meu não tem nenhum paratexto. O meu é só.
E aqui, daí.
As artes a arte do Winsor McKay.
E ainda assim, aqui é pequeno perto do que ele fazia, né?
É.
Porque lá era a página inteira de jornal, cara. Lá era isso aqui, né? O tamanho dessa página, assim. Isso aqui eu acho que é um quadrinho foda, cara. Pela história, pelo talento.
Por tudo, né? Por tudo. Né? Isso aqui deixa eu responder o Renan aqui. Que ele falou que quer ver o Asterix no Brasil desde o começo. Cara, é bom se você vai comprar, compre já. Porque a editora Record não renovou e o que tem tá na livraria, tá no sebo. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não terá mais. O Asterix.
Aí,
é bom ficar esperto. Eu, por um acaso, tenho todos, mas... É bom ficar esperto com isso aí, cara. Mas e voltando ao...
E o Tex, cara?
Cara, eu não gosto de Tex, cara.
Ken Parker.
Eu não gosto também, por isso que é isso que eu ia falar. Eu não gosto de nada que é de faroeste, assim. Ó, o Pacher tá dizendo que quem tomou a vacina da bunda, da AstraZeneca, se deu bem. E quem tomou a injeção no braço se ferrou.
Pô, cara, eu não sabia dessa informação lá na hora. Se eu soubesse, eu tinha.
Não, mas não iam, cara. Não iam aplicar. É meio procedimento padrão. Mas assim, a menina foi super bacana, cara. Ela falou: olha aqui, tô pegando agora, olha. Aí eu falei, mas por que você tá me mostrando? Você acha que eu não confio em você? Dela, não, agora é o procedimento padrão. Eu falei, ah, então tá, tô vendo que tem uma coisa aí, né?
Porque tinha gente que tava fazendo isso, cara, que não tava injetando pra pegar a dose e vender.
É, mas agora acho que não precisa mais, né? Os loucos. Ó, o Fábio dando a ideia de fazer um catarse daquele teu livro.
Pô, podia, né, cara? Podia. Eu tô pensando em retomar aquele livro, assim, fazer uma releitura dele 20 anos depois, cara. Acho que eu vou brincar disso aí.
É. O Hugo tá dizendo da Odisseia de Hakim, cara, eu tenho aqui o 1, o 2 e o 3, mas eu não li ainda, não deu tempo de eu ler ainda. É um dos que tá aqui esperando pra ser lido todos ao mesmo tempo. Aí tá perguntando se a gente assistiu os bastidores da série Sandman, eu não. Não me interesso muito também.
Eu não assisti, mas eu me interesso muito e eu tô só torcendo para que essa série não seja constrangedora. Se ela não for constrangedora, eu tô achando tá constrangedora, bom. Assim. De eu como fã começar a assistir, colocar a mão no rosto e falar, meu Deus, já tá ótimo.
Já
tá sensacional. Porque, cara, eu me lembro que eu vi uma peça, a interpretação do Neil Gaiman veio pela primeira vez no Brasil, lá em 95, eu fui lá no Sesc da Esquina, ele veio receber... o troféu, o HQ Mix e tal, e eu vi uma interpretação ao vivo diante dele, de Sandman, e cara, a coisa funciona bem no papel, mas pode não dar muito certo
pessoalmente. Em outra mídia.
Só que, por outro lado, eu não sei se eu tinha comentado com vocês, um tempo atrás eu reassisti com a Rô O Demolidor, do Netflix. E eu acho que a série do Demolidor... Tipo, e eu revi ela. Cara, a série do Demolidor é do caralho. Porque, tipo, a impressão que eu tinha é que eu tava lendo Super Aventuras Marvel. A gente tava colado ali acompanhando.
O cara apanhando.
Melhor agora nessa segunda vez que eu revi do que quando eu vi na época. Porque eu ainda não tinha visto nem a terceira temporada. Inclusive, teve uma hora lá que entre a segunda e a terceira tem a série dos Defensores e eu parei. A gente parou pra assistir a série dos Defensores. Pra chegar à conclusão que não precisava. Porque a série dos Defensores é ruim. Apesar do Demolidor. Agora, a do Demolidor, velho. Aquele Vicente D'Onofrio como rei do crime.
Porra! Cara, aquele cara... A hora que ele tá olhando pro painel em branco, cara. O amor que ele tem pela Vanessa. Nossa, sensacional, cara.
Então, e é um bocado diferente ao mesmo tempo do Gibi. Não é fielzão, assim, ao quadrinho. E daí...
Mas isso pega que eu fico essência.
Sim, é isso que eu fico pensando. Se o Sandman seguir por aquela linha... Porque o Netflix já fez uma vez... Só que se a gente for olhar, o Netflix também fez a série do Punho de Ferro, fez os Defensores. Mas assim, O pessoal tá falando muito do Sweet Tooth. Eu não vi o Sweet Tooth ainda.
Eu não li, né? O Sweet Tooth, então... Também, não, se eu vou assistir, eu vou assistir uma coisa inédita, né?
Eu li e eu sei que eu não tenho psicológico pra assistir Sweet Tooth agora, porque é uma coisa fofa e
do
foda.
Mal.
Não é bem... Talvez eu assista pra frente, mas... Né?
O Christian tá perguntando aí se o anúncio do encadernado do Esquadrão Suicida aquece o coração. Sim, cara, eu lembro que eu lia ele no... Cara, esqueci o nome do... Não era o novo... Não, era Batman e os Renegados, eu acho. Que tinha Esquadrão Suicida também. Sim, sim, queremos. Ó, a Sofia dizendo que o mais legal é ficar olhando os desenhos, né? Sim. Dos mangás e tal.
Cara, em mangá ainda tem umas coisas sensacionais. Obrigado, Fábio. Eu vou ver se eu desenterro isso daí. Quero retomar. Boa noite, Coriana. Opa, Liber, depois do Legado de Júpiter eu prefiro... Então, o Legado de Júpiter eu não assisti nem li, cara. Porque não tive interesse no quadrinho, que é do Mark Miller, e eu tô com um ranço de Mark Miller, assim, de boa. Ranço mesmo, assim, porque vou fazer uma história pra chocar vocês. Ó, sangue! Sangue! E daí ele fica fazendo... E é isso. Olha, sou mal! Eu li aquele Batman branco dele lá, o Nemesis.
Sim.
E cara, não rola. O próprio, que depois virou filme com o Bruce Willis lá, eu acho que é os agentes aposentados que voltam.
Red.
Cara, o quadrinho, ele é decente, mas, tipo, não é nada, cara. O quadrinho é um episódio de uma hora, de 40 minutos que você podia ter na TV, assim. Não sustenta. E daí, por exemplo, esse Legado de Júpiter, eu posso estar cometendo uma puta injustiça aqui com o quadrinho, porque eu não li. Mas eu não sei se ele fez alguma coisa de diferente. É o quê? Ah, é uma versão sombria do Super-Homem. Como seria o Superman?
Parabéns!
Nossa! Daí, tipo, fez melhor que o Garth Ennis?
É, tipo, é mais filho, um, é, fazendo a mesma coisa.
E a gente até pode usar essa brincadeira de falar, pô, mas é sempre uma visão diferente, né? Vamos pegar o Neil Gaiman, fala muito isso, né? Não, a história que você vai contar é diferente, não sei o quê, não sei o quê. Mas, pô, velho, já chega, pra mim já chega dessa coisa de, ó, o super-herói visão adulta é um super-herói malvado, twisted, que está cheio de... Cara, já deu, Watchmen... Já deu, já tem um Watchmen.
Já fez isso em 86, né? Já fizeram isso.
Não, e desculpa estar falando assim, Coriander, nem o quadrinho, posso estar sendo injusto com o quadrinho, mas a série do Netflix também, cara, pelo que eu vi, essa série foi uma série de equívocos. Assim, porque tipo, o pessoal que comentou, disse que teve descontinuidade, cancelaram, sei lá, tá uma bagunça. Aí não, agora o Sandman, aí que tá, é outra parada. Eu primeiro me importo pra caramba com a série, né? Eu fico querendo saber o que vai acontecer pra... tipo assim, pô, eu gostaria que não fosse um troço que eu me sentisse mal. Eu gostaria de assistir um negócio legal. E os vídeos que eu tenho visto que o Neil Gaiman tá envolvido, o Good Omens, o próprio American Gods, que degringolou lá no meio, mas ainda assim são audiovisuais que eu vi e eu gostei. E ainda eu queria falar de novo, cara, a melhor coisa pra mim desses audiovisuais todos aí que saíram, de super-heróis e tal, é a Patrulha do Destino, a primeira temporada. Tipo, a Patrulha do Destino, se o Sandman seguir aquela pega da Patrulha, assim, porque a Patrulha, ela entrava no gibi do Grant Morrison, ela pegava as coisas que a gente gostava, fazia diferente, mas elas estavam lá. Às vezes mais ridículas, às vezes mais escatológicas, mais incômodas até do que no gibi do Grant Morrison. Se os caras pegarem a ideia de Sandman, que primeira coisa, o Morpheus não é o protagonista. Ele é um personagem que tá ali por acaso.
E é isso.
Daí, sempre tem um ciclo novo que entra e é uma pessoa nova que tá ali conduzindo. É a realidade, são reproduções de realidade legais que são permeados lá por todo aquele lance de magia, de folclore que ele depois vai fazer em American Gods e tal. Então, se os caras preservarem isso, eu acho que pode dar certo. Dramaticamente falando, na TV, pode dar certo. Agora, se eles forem pra essa coisa de transformar o Lúcifer em vilão... Ah, o Lúcifer quer conquistar o mundo. O Sandman vai impedir.
Isso acho que não vai, não.
Deus que me perdoe, velho.
O Neil Gaiman não ia deixar, cara.
Colocar... Nossa.
Bom, tem uma pergunta do Renan que é interessante. Vocês já leram O Mundo Cão? Sim, eu já li.
Sim.
E, poxa, mas eu já li faz tanto tempo, cara, que eu vou te dizer que na época eu achei muito legal, eu achei meio fora da curva, achei tocante. é uma história tocante, assim, né? Do moleque lá e tal. Mas pra mim o melhor do Michelangelo Prado é o Tangente, que saiu agora pela nova e refeita Conrad. Eu até fiz um Kitnet HQ sobre ele, não sei se já foi ao ar, acho que não até. Mas tá, é sensacional, cara. Tá no ar? Ah, então está no ar.
Acho que tá no ar.
O Tangências é sensacional, cara. É um das histórias do Michelangelo Prado, e olha que eu adoro o traço de giz e eu adoro o Ardalan. Mas esse aqui, pra mim, é melhor do que os outros dois, cara. Que são histórias curtas, falando de finais de relacionamento. E não é aquele final explosivo. É um final do tipo, olha, não dá mais, saca? Uhum. Eu até amo você, mas não vai dar. E daí eles terminam. Vários casos, várias pessoas. São, acho que, 8 histórias, cara. Agora não... Pera aí que aqui tenha... Pera aí. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 histórias, é isso mesmo. São 8 histórias, vale muito a pena, Tangências. No final ainda tem uma entrevista com o Sidney Guzman. É legal. Dois irmãos que têm problemas, mas não é o que você imagina. Daí você já vai esperando que é o oposto, né? Por isso que eu não leio Quarta Capa, eu vou lá e leio a obra. Depois eu leio o resto. Depois eu leio os paratextos.
Cara,
o que mais, Lipe, que você tem aí dizendo aí?
Eu quero dizer que a Coriander escreveu aqui que a irmã dela, mais velha, se chama Ravena. E eu acho isso sensacional. Apenas queria dizer isso. Coriander e Ravena.
Cara, os pais dela merecem um... Devem ter gostado bastante dos novos
Titãs. Eu acho maneiro, e hoje as personagens, elas estão com uma... Elas permanecem, né? Elas se reinventam, acho muito bacana a personagem, assim, né?
É. Aquele desenho muito animado legal. Dos Jovens Titãs é muito engraçado. Não sei se você já viu, sim, cara, mas é muito engraçado.
Você já viu o Justiça Jovem que tem no Netflix?
Não, eu vi os Titãs da Netflix.
Seguinte, Justiça Jovem no Netflix. Vai lá no Netflix.
É desenho
animado... E eu vou te dizer uma coisa, Scama. Pelo que eu conheço de você, a possibilidade de você gostar disso, se você assistir os 2, 3 episódios, é enorme. Tipo assim, acho que você pode curtir muito. Ele fala muito com o leitor que a gente era nos anos 80, assim, cara. Recomendo.
Quando a gente era moleque e tal.
Demais, assim.
O Renan perguntando se eu gosto de videogames. Sim, gosto de videogames. Eu tenho o PS4 aqui em casa. Tudo bem, gosto daquele jeito, né? Eu compro um jogo a cada 3 meses e jogo.
Mas, pô, aquela vez que você jogou Homem-Aranha naquele televisor gigante que você tem aí, o esquema com um televisor que tem o tamanho de uma parede, assim. É. Daí a gente foi ver aquele jogo do Aranha, lembra? Aquele jogo, sei lá, 5 anos atrás, acho que já era, né?
Não sei dizer, mas acho que não, acho que uns 3 anos, mas é sensacional, cara.
É incrível.
É muito legal. Que mais, Líbia? Porque já tá dando 1 hora, cara, acho que tá meio na hora da gente...
Cara, foi finalizando. A gente se guardar, porque afinal de contas a gente tá com...
É, minhas pernas já estão meio doendo, tô meio esquisito.
Estamos de resguardo. Mas eu só queria responder aqui
quem?
O Tony falou sobre essa questão dessa paura de spoiler. E daí eu acho engraçado, cara, o Tony Lefou aqui, né? A paura de spoiler. E eu acho foda porque eu também acho que às vezes não... Por exemplo, um texto crítico, uma resenha, o cara... Sei lá, ele às vezes precisa falar tudo da obra para poder fazer a avaliação. Né? Às vezes sim, é muito difícil. Um cara que eu acho incrível para fazer a avaliação, que acho que não dá spoiler e consegue fazer uma avaliação legal da obra, é o Gá falando de cinema lá no Super 8. O Otávio Gá. Eu acho que ele manda muito bem, assim. E ele não dá spoiler. Porque às vezes, cara, é que nem você tá falando, Scama. Você às vezes pega o livro e atrás já te estraga. Tipo, eu acho que tinha que ser a capa. De chamar a atenção a capa, você abrir, entrar nesse livro e ir atrás, devia ter uma ideia geral do que a obra pretende. Então, por exemplo, sei lá, o Degenerado.
Ou aqueles textos. O Degenerado é péssimo. Ainda bem que eu não
vi. O Degenerado podia ser assim, um fugitivo da guerra encontra uma solução extraordinária, sei lá, alguma coisa assim, para conseguir se manter escondido. Ele redescobre todo um mundo... Cara, você podia explorar isso, que mundo é esse? Como é esse underground? E usar palavras, adjetivos, sem entrar tipo no mérito das questões. E deixar, claro. E ainda falar, é uma viagem que você nunca fez e tal, uma outra vida, uma outra... Aí sim, mas você começar a escrever, esse aqui é o fulano, ele vai fazer assim, ele vai fazer assado. É tipo, sei lá, cara, não é nem um spoiler, é meio que... sei lá, cara.
Tá jogando contra. É, eu acho que o legal é você só colocar o básico. Ou coloca aquelas frases, sabe? Neil Gaiman disse isso da obra. Né?
Sim.
Fulano é sensacional. Quer ver, ó? Tem o livro do Duna aqui, ó, que tá aqui do meu lado. Tem duas. Uma do Neil Gaiman e do Arthur C. Clarke. Neil Gaiman fala: Duna é o melhor dos grandes romances de ficção científica. Aí. O Arthur C. Clarke: não conheço nada que se compare a esse livro, a não ser O Senhor dos Anéis.
Esse aqui Pronto. É o texto que tem que ter na quarta Pronto. Capa, cara.
Ah, isso. Não pergunte como.
Isso aqui logo. É o texto que você precisa. Você não precisa mais nada. Isso aqui é o texto honesto.
É. O que é isso aí? Animal? Não é animal, né? Ah, Patrulha do Destino. Só que daquele menino lá, né?
Eu vou confessar que eu gosto muito mais do desenhista do que do roteirista. Mas o roteirista me agrada, apesar de eu acho que o que vale é o desenho. Mas enfim.
É. Mas então acho que é isso, hein, Liber? Galera, acho que Concordo. A gente precisa ir. As minhas pernas estão doendo já. Eu acho que pode ser reação da vacina, pode ser que não. Mas
se você ligar num podcast que fala de reações da vacina, você vai começar a sentir tudo.
Todas. Todas.
Toma um chá, esquece, vai dormir.
É, eu farei isso. Não, eu vou comer alguma coisa antes, que eu não jantei ainda. Então, beleza, galera. Tchau,
Muito
Liber.
Obrigado a todos.
Tchau, pessoal.
Valeu,
obrigado
galera.
A todo mundo que veio aí.
E tchau, tchau. Valeu.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.